Agora são 7 horas e 21 minutos, você está na tua rádio São Francisco de Caxias do Sul, uma das emissoras mais tradicionais do rádio gaúcho, transmitindo via satélite para todo o estado e também o sul de Santa Catarina. 14 graus, tempo bom em Caxias do Sul, agora são 7h22, nós vamos conversar com a jornalista da Folha de São Paulo, que entrevistou o ex-presidente Lula na última sexta-feira. Essa foi a primeira entrevista concedida por Lula desde que foi preso. Estou falando da jornalista, integrante da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, e também da Band News. Mônica, é um prazer estar falando contigo aqui pela tua Rádio São Francisco de Caxias do Sul. Tudo bem?
Bom dia, tudo bom. E vocês?
Tudo bem. Me diz uma coisa, depois de indas e vindas pela liberação dessa entrevista pelo STF, deixa ou não deixa o ex-presidente falar nesse sentido, como é que foi o teu sentimento em relação a essa entrevista que tem repercutido em todo o Brasil e em todo o mundo, eu diria, depois da sexta-feira?
Olha, eu ontem fui perguntado até pelo pessoal do podcast da Folha, né, se eu considerava que essa foi a entrevista mais importante que eu já fiz, eu que estou já velha na carreira, né, com mais de 30 anos de jornalismo, e eu diria que, não vou dizer pelo... O personagem é importante, é relevante, as condições dele preso, mas na verdade o que para mim transformou essa entrevista em algo realmente muito importante, no meu ponto de vista, foi a questão da censura, né? Quer dizer, de num primeiro momento, a própria Suprema Corte do Brasil, um ministro da Suprema Corte do Brasil, o ministro Luiz Fux, censurar, proibir, não só que ela fosse feita, mas que se ela tivesse sido feita, que ela fosse publicada. Então, esse contexto, sabe, transformou para mim essa entrevista numa questão muito relevante, muito importante. Quer dizer, era muito importante derrubar essa censura, era muito importante fazer a entrevista, porque eu acho que depois que se derrubou essa censura, que se fez essa entrevista, que se publicou, as pessoas leram, continuam lendo e vendo. Eu estava vendo agora números do YouTube, quer dizer, somando só os vídeos da Folha, dois vídeos, a íntegra da entrevista e um outro vídeo de 17 minutos, já são mais de 2 milhões e meio de visualizações. Então, quem quer ver, quem não quer não ver, quem gosta, gosta, quem não gosta, critica. Mas é um direito fazer uma pessoa falar e as pessoas entrevistarem e os leitores lerem ou ouvirem a entrevista. Uhum. Então, esse é o ponto que, para mim, transforma essa entrevista em algo especial.
Certo. Como é que tu sentiu o ex-presidente? A gente, claro, acompanhou na íntegra a tua entrevista. Desde já quero te parabenizar pela imparcialidade, pelo ato, né, pelo ato jornalístico em si que você fala, como desenvolve. Quem conhece a tua trajetória sabe disso, né? Mas como é que você sentiu, além da entrevista e dos fatos principais que a gente vai falar daqui a pouquinho, o ex-presidente Lula?
Olha, a gente não sabe, quer dizer, como é que o Lula fica nos momentos em que está sozinho, né? Ele passa longo, esse fim de semana, por exemplo, nos finais de semana ele não pode receber visita, ele fica sem falar com ninguém, porque não tem esse socorro que a gente tem aqui fora, né? Que está um pouco down, um pouco sem ter o que fazer, liga para algum amigo. Não, ele tem que ficar sozinho, ele tem que... Então, assim, é algo duro, né? Embora ele não esteja no sistema prisional comum, seria pior, mas tem a dureza da prisão, do cárcere, mas ele ali, quando estava dando entrevista para a gente, não dava nenhum sinal, assim, de poucos sinais de tristeza, quando falou um pouco do neto. Então, ele fazia questão, que eu senti ali, de mostrar que não está morto, mostrar que não está ao quebrado, mostrar que segue forte, firme ali dentro. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro. A gente estava ali, quer dizer, numa entrevista, ele sabendo que ia falar para muita gente, então existe ali uma postura adotada para essa ocasião. Então, assim, mas de fato, entrevistando o ex-presidente, óbvio que eu estava muito focada nas perguntas e nas respostas, às vezes dá uma sensação até que a gente nem estava numa prisão, parecia o mesmo Lula de sempre, que tantos jornalistas entrevistaram ao longo de tantas décadas. Então, isso foi algo que me chamou a atenção, assim, né? Quer dizer, a disposição dele de mostrar que está bem. Se ele está bem, de fato, eu acho que seria até um certo milagre, né? Porque se a gente for pensar, quer dizer, que o ex-presidente perdeu a mulher, perdeu o neto, perdeu um dos melhores amigos, perdeu o irmão, perdeu o patrimônio todo, perdeu a liberdade. Quer dizer, realmente é uma guinada na vida que ele nunca deve ter imaginado que pudesse ocorrer, né? principalmente tendo saído do governo com tanta aprovação, tendo feito sua sucessora, eleito e reeleito a sucessora, enfim. Então eu sinto, não posso dizer que ele está bem. Ele aparentava estar muito bem. Sim. Não, aparentava estar bem, aparentava estar forte, passou essa mensagem. Não sei até que ponto isso é algo que está ali dentro da alma dele.
Sim, Mônica, foi uma entrevista de 2 horas e 10 minutos, né? Ou seja, um tempo bem grande, né, para se fazer uma entrevista. Mas faltou fazer ao ex-presidente alguma pergunta ou ele se negou a falar de um dos temas?
Não se negou de nada. Eu acho que o tempo foi suficiente. Esse tempo foi estabelecido pela Polícia Federal. Não sei qual foi o critério que a Polícia Federal adotou. Eu tenho a impressão que ela adotou um critério que seria 1 hora para cada um, mas aí o ex-presidente quis falar com os dois juntos, os dois jornalistas. Então, acabou que foi um tempo, eu considero um tempo suficiente. O ex-presidente, ele é um entrevistado um pouco difícil. Eu tive oportunidade de entrevistar também, na semana anterior, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Entrevistei ele para a Folha de São Paulo e publiquei também um entrevistado um pouco difícil, porque são pessoas que gostam de falar, que gostam de expor suas ideias. Então você faz uma pergunta e aquela resposta se alonga, né? Por vários minutos você fica tentando cortar e trazer de novo para novas questões. Enfim, são pessoas que têm o que falar, cada uma num campo oposto, né? Mas então não é tão trivial assim, porque são respostas prolixas. Por outro lado, quer dizer, preenche ali o espaço da entrevista. Eu acho que foram 2 horas, dentro das circunstâncias, proveitosas. Não dava muito, era para enrolar, sabe? Não, quando vocês já devem ter tido a oportunidade, sim, de fazer entrevistas, você chega e faz aquele esquenta, fica algum tempo ali falando de coisas que não tem muita importância para depois engatar no que interessa. Não houve esse esquenta, né? A gente já teve que partir direto para a entrevista, porque o tempo era muito contadinho. A polícia foi bem estrita, né? Foi bem gentil, nos tratou bem, mas falou, olha, a gente não pode passar dessas 2 horas. Houve um pequeno atraso, porque a própria polícia, para fazer a vistoria dos equipamentos, para fazer toda a identificação das pessoas, tomou tempo, atrasou um pouquinho, por isso foram 2 horas e 10. Mas, na verdade, o marcado eram 2 horas mesmo.
Uhum. E parece que dois pilares formam a tua entrevista, Mônica, em relação às palavras do Lula. A primeira, que ele se tocou por diversas vezes querer provar, segundo ele, a sua inocência. E a segunda é um ataque direto dos doutores Deltan Dallagnol, né, por aquela questão que eu acho que da apresentação, ele falava da apresentação do PowerPoint, que ele foi cotado como chefe de uma organização criminosa, né? E Moro, né, o atual ministro.
Bom, ele repetiu muito, ele falou muito dos dois, né? Disse que tem uma obsessão de provar a inocência dele para os dois, enfim, tá? De desmentir as mentiras que os dois contam, repete, fala muitas vezes, até mais do que fala sobre o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele falou sobre o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, porque nós perguntamos, e seria a pauta de qualquer forma, mas ele repete, sempre falando bastante do juiz Moro, do procurador Dallagnol, fez até piada, né, com o Moro, porque fez um erro ali de português, que, em vez de falar cônjuge, falou numa entrevista, não me lembro se era numa audiência, falou conge. Isso aqui pegou, virou uma certa piada, e o presidente Lula surfou aí nessa piada, que sempre o acusaram de falar menas, como é que o outro fala conge. Então ele tem realmente, o Moro, não sei se ele tem isso na cabeça o tempo todo, mas na entrevista realmente era um personagem que voltava o tempo todo para a conversa, né? O Moro como referência de algo que ele quer, ao qual ele quer se contrapor, né? Eu acho que ele vê no juiz Moro, de fato, o responsável pela prisão, mais até do que outros juízes que foram mantendo essa sentença, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já manteve, o STJ manteve, mas mais que todos, ele mira sempre no ex-juiz e ministro Sérgio Moro.
E a declaração de uma banda de louco, né?
Ele falou isso, né? A gente perguntou do governo, perguntando de uma autocrítica, se ele faria uma autocrítica também dele próprio, do PT, né? O ex-presidente repetiu muito que tem orgulho de ter saído do governo com 85% de aprovação, e eu perguntei a ele se ele não teria vergonha, portanto, né, já que ele tem tanto orgulho de um lado, da ex-presidente Dilma, que saiu tão mal avaliada, né? E aí a gente começou a falar dessa questão de autocrítica. Ele falou, não, autocrítica é todos têm que fazer nesse país. É, o que não pode é um país ser governado por um bando de loucos, malucos, um bando de malucos. Essa foi a frase que nós destacamos, que nós achamos que era de fato, né, pegava ali a política e tudo, e definia bem o pensamento dele sobre o governo, né? Dele e boa parte de quem se opõe ao governo. Então foi nesse contexto que ele falou isso.
Mônica, nós conversamos com a jornalista da Folha de São Paulo, né, também integrante da Band News, entrevistou o ex-presidente Lula na última sexta-feira, Mônica Bergamo. Aliás, Bergamo deve ser descendência italiana, eu acredito,
Itália,
né, Mônica?
Da Itália.
Conhece os Caxias do Sul aqui?
Não, ainda não fui. Conheço razoavelmente a região sul, mas Caxias ainda não fui.
Que é uma região colonizada por italianos, né, também. Descendentes. Mônica, muito obrigado, parabéns pela tua entrevista, obrigado pela tua sensibilidade de estar nos atendendo aqui no sul do Brasil.
Imagina, eu é que agradeço.
E disponha sempre da gente. Um abraço.
Obrigada.
Tá aí a participação, então, né, a entrevista nacional, que a gente sempre promete aqui, né? As melhores entrevistas, você sabe, ouvinte, que passa pela São Francisco de Caxias do Sul, considerada uma das mais tradicionais empresas de comunicação e do jornalismo, e a gente se orgulha porque o pessoal sabe disso. Quem dá entrevista, quem fala no microfone da São Francisco sabe disso. E podemos estar até no AM, que não tem problema. O que vale para nós é conteúdo. Não adianta estar no FM e não ter conteúdo. No AM a gente tem conteúdo também. Então, Daniel, tá aí a manifestação da Mônica Bergamo, que junto com o Eu País, né, ela pela Folha de São Paulo e o Eu País entrevistaram o ex-presidente Lula. A gente gostaria de saber como é que tinha sido essa sensibilidade da repórter em relação à entrevista, né? E ela colocando sobre os principais pontos da entrevista de sexta-feira.
E a gente gostaria de saber até bem mais, né, Thales? Mas nós tínhamos esse tempo limitado, né? A Mônica, obviamente, tem seus compromissos profissionais.
A Mônica, ela pediu
para ser um tempo estipulado ali, porque ela tem que entrar no ar, enfim, fazer um monte de entradas.
Mas eu acho que deu, pelo menos, para pegar, né? Uma ideia do que está se avaliando dessa entrevista que foi na sexta-feira. Você também pode participar, prós e contras, né? Deixar sua opinião, como percebeu essa entrevista do ex-presidente Lula, o que ele, na sua opinião, falou pelo melhor, o que na sua opinião achou que foi um desperdício o ex-presidente ter falado. Você tem essa possibilidade. A repórter que fez a própria entrevista já colocou, né, como foi a sua sensibilidade. E você, ouvinte, qual foi a sua sensibilidade em relação a tudo isso?
Pessoal, participa pelo WhatsApp 999530616 e pelo telefone 3220-9400.